As notícias na RTP edição de Vítor Melenas.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos para o desenvolvimento do alargado de notícias das 13 horas. O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou esta quarta-feira em comunicado a destituição do diretor do Serviço de Cardiologia, David Durão, uma decisão que terá sido tomada por maioria. Para fundamentar a decisão, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar aponta como motivo principal a incapacidade do diretor do serviço demitido a adotar medidas para garantir um nível satisfatório nas escalas de cardiologia de apoio à urgência médico-cirúrgica de Abrantes. O comunicado refere ainda que, não obstante as condições de atratividade que foram criadas pelo Conselho de Administração, nomeadamente ao nível de avultados investimentos em equipamentos e meios de diagnóstico, o Dr. David Durão também não conseguiu tomar medidas para evitar a saída de profissionais para outras instituições. É igualmente referido que David Durão evidenciou um total desalinhamento com os objetivos da instituição, designadamente a necessidade de atender às especificidades regionais e que, atendendo aos evidentes graves problemas de gestão do serviço, o Conselho de Administração não teve outra solução que não a destituição do diretor do Serviço de Cardiologia. Entretanto, em declarações prestadas à Lusa, David Durão considerou como inédito o motivo apresentado para a sua demissão pelo Conselho de Administração e recorda que, como diretor do serviço, não é nem pode ser o recrutador único de médicos para o Serviço de Cardiologia. David Durão sublinhou que este é um problema nacional que está a suceder em várias especialidades e serviços do Serviço Nacional de Saúde. O clínico exercia a função de diretor interino desde dezembro de 2020 e foi nomeado diretor do Serviço de Cardiologia em 2021 para um período de 3 anos no Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A decisão está tomada. A Comissão da Festa dos Tabuleiros reuniu com os presidentes de junta do Conselho de Tomar e decidiu reduzir o número de tabuleiros do grande cortejo dos cerca de 750 que estiveram presentes na última festa para 600. Assim, o cortejo principal da Festa dos Tabuleiros, a realizar no próximo ano, terá menos 150 tabuleiros e menos 300 pessoas a participar no momento principal da festa. O mordomo Mário Formiga confirmou à ERTS esta decisão, que colheu o acordo dos presidentes das juntas de freguesia.
Portanto, a minha ideia e a ideia da comissão é fixarmos perto dos 600 tabuleiros. Portanto, haverá uma redução de cerca de 150 tabuleiros em relação à última festa. Essa informação também já foi transmitida a todos os presidentes de junta e todos concordaram, portanto, com essa redução também. Portanto, a redução foi feita a nível proporcional a cada freguesia. E essa ideia foi bem aceita por todos também.
Uma redução que se deve a que factos, sobretudo económico, não é? Nesta fase.
Não, temos a parte económica, essa nunca pode ficar descurada, mas mais ao nível da Praça da República, porque a praça mantém-se o mesmo, portanto o espaço é o mesmo, e portanto 700 e tal tabuleiros, na praça 600, portanto há aqui uma diferença de 150 tabuleiros. Portanto, eu não gosto de ver os tabuleiros muito uns em cima dos outros, e aconteceu na última festa que eles estavam muito juntos. Portanto, isso torna ali muito difícil depois também, mesmo a própria organização do cortejo é complicado. Portanto, fixamos este ano um número de perto de 600 tabuleiros, 600, quem diz 600 pode ter 610, portanto, anda nos 600 tabuleiros.
O mordomo confirmou, entretanto, à ERTE que foi também decidido que os cortejos parciais, que habitualmente saíam do Parque do Hotel Templários, o façam na próxima festa, a partir da Várzea Grande.
Isto tem a ver mais com a parte logística, tanto sair ali do Hotel dos Templários, já há uma certa dificuldade na organização do cortejo, e nós este ano achamos por bem alterar tanto a saída dos cortejos parciais para a Várzea Grande. Portanto, sairão da Várzea Grande as juntas rurais, e as juntas urbanas mantêm-se a sair onde costumam sair, a de Santa Maria, aqui de Santa Maria, e a de São João de São João. Portanto, o percurso a nível de distância vai se manter mais ou menos o mesmo. A única diferença é que vamos fazer da parte lá da Várzea Grande. Se iremos da Várzea Grande, vamos correr a Cândido Madureira, vamos à rotunda, depois de direção à Alvada, certo? Pinto, Praça e depois a Mata. Sim.
Não há, ou há aqui uma quebra da tradição, digamos assim, há quem afirme que...
Não vejo nenhuma quebra de tradição, portanto, os parciais já saíram de vários locais. dos quais o Parque do Monchão, portanto, a única quebra de tradição lá. Portanto, eu não vejo isso como uma quebra de tradição. Tudo se mantém. A única coisa que altera é simplesmente o trajeto. Só isso.
Os presidentes de junta, naturalmente, aderiram a esta ideia também, como foi referido, facilita...
Sim, aderiram. Portanto, a informação foi-lhes dada e eles concordaram com a ideia. Até porque a nível logística, da chegada deles à cidade, ali portanto, no Hotel dos Templários, era muito complicado, mesmo trazendo os tabuleiros, os pares. Agora, na Várzea Grande, o espaço é maior, temos o parque de estacionamento da Refer, que pode-se utilizar como para eles, portanto, estacionarem. E mesmo para o nível do cortejo, a organização do próprio cortejo é muito mais simples. Sim.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Ferreira do Zêzere compreende a população no processo relativo ao aumento dos preços do tarifário da Tejo Ambiente. Os pormenores com o António Fuciano.
Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, deixou claro que compreende a população no processo relativo ao aumento de preços no tarifário da Tejo Ambiente, mas, por outro lado, assegurou que há exigências que devem ser cumpridas, isto no âmbito do estudo de viabilidade económico-financeira associado à referida empresa intermunicipal. À semelhança do que acontece na globalidade dos territórios que compõem a Tejo Ambiente, casos de Tomar, Ourém, Serdoal, Mação e Vila Nova da Barquinha, também em Ferreira do Zêzere, há críticas em torno dos novos tarifários, com especial ênfase para a chamada taxa de saneamento, valor cobrado a quem ainda recorre a fossas sépticas por não ter acesso a saneamento convencional. A propósito deste ponto, Bruno Gomes falou em objetivos a cumprir até 2025, reforçando que essa taxa só é cobrada a residentes em localidades para onde está projetado o investimento em saneamento.
Bom, como nós sabemos, aprovámos aqui um EVF, um Estudo Económico de Viabilidade Financeira, que continha este caminho, ou continha esta estratégia da Tejo Ambiente. O EVF foi feito em consonância, em negociação com a ERSAB, a entidade que regula as águas e o saneamento. Dessa discussão foi dito que 13 mil fossas teriam que ter tratamento de lamas até 2023 e até 2025, 28 mil. Teriam que avançar com mais de 13 mil. A estratégia da Tejo Ambiente, que é refletida nesse EVF, foi a de cobrar esse valor agora a quem tenha saneamento e a quem não tenha, mas tenha acesso a saneamento móvel, cujos municípios tenham previsto, a Tejo Ambiente é que tem previsão de ter investimento para com estes municípios. Eu vou aqui tentar ser mais claro, porque também não estou a ser, mas está a ser cobrado a quem tenha saneamento, quem não tenha tem acesso móvel, mas há a previsão de haver saneamento, haver um investimento por parte da Tejo Ambiente no saneamento aos municípios que estão neste momento a ser cobrados. Não sei se consegui fazer entender, todos os municípios que nesta altura não têm saneamento têm acesso às descargas via camião, mas no futuro a previsão, havendo financiamento, é de que vai haver investimento no saneamento para essas pessoas. Isto é uma decisão tomada pela Tejo Ambiente, volto a dar conta, está referida no EVF, e até 2025 vamos ter que ter a totalidade das casas com esta cobertura, por uma questão ambiental e por uma questão de cumprir com um conjunto de rácios que têm que ser, que são obrigatórios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já se iniciaram as aulas da Universidade Sénior de Vila de Rei para este ano letivo. A Universidade Sénior proporciona aos seus alunos a possibilidade de inscrição nas disciplinas de Tecnologia de Informação e Comunicação, Inglês, Cardio Fitness, também Lavores e Expressões, ainda Português, História das Civilizações, entre muitas outras. A Universidade é aberta a toda a população, com idade superior a 50 anos, sendo que os residentes e licenciados no Conselho e portadores do cartão etário municipal terão direito a descontos especiais. As inscrições para este ano letivo continuam abertas, devendo os interessados solicitar informações adicionais na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires ou para o endereço de correio eletrónico da Universidade Sénior, universidade@cm-viladerrei.pt.
Rádio Web, a primeira a informar.
O edifício do Espaço do Conselho de Sertã foi palco para a apresentação pública da revitalização do Largo Dr. Guimarães e zona histórica envolvente com ligação ao Castelo, numa sessão que registrou a participação de moradores e empresários da referida zona. A obra prevê a criação de um parque de estacionamento com 40 lugares, a remodelação de pavimentos com regularização da faixa de rodagem, com minimização de desníveis e reutilização de materiais existentes e alteração do perfil transversal das vias para que as águas pluviais circulem ao centro da via, eliminando infiltrações nos edifícios do núcleo histórico. Serão renovadas as infraestruturas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais, domésticas e pluviais, rede elétrica e telecomunicações. Está também prevista a renovação da sinalização rodoviária e a aplicação de mobiliário urbano diverso. A operação tem a duração prevista de 8 meses e um investimento total de mais de 700 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
No próximo dia 22 de outubro, o projeto Sorrisos entre Letras comemora 3 anos de existência. Um projeto da Biblioteca Social de Constância, promovida pela Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill, em que a solidariedade, a inclusão e o combate à solidão estão de mãos dadas. Envolvidos estes anos, cada freguesia do concelho tem o seu grupo, com mais voluntários e mais crianças felizes. Para comemorar a data, será inaugurado nesse dia, a partir das 14 horas, no Cineteatro Municipal, uma exposição representativa dos trabalhos elaborados, denominada 3 Anos de Sorrisos, com muita música e dança. Uma festa de todos e para todos. O Sorriso trabalha em parceria com as juntas de freguesia, com muitos benfeitores que doam, entretanto, materiais e algumas empresas que, de forma solidária, são elas indispensáveis na concretização do projeto. Os bonecos e as roupas produzidas em crochê e lã, que são ofertados ao IPO de Lisboa e à Maternidade e Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar do Médio Tejo, já prefazem mais de 1.200 peças ao longo de todo o projeto.
Rádio Web, a primeira a informar.
O edifício Pirâmide em Abrantes recebeu, na sexta-feira, 14 de outubro, a conferência Mais Escola, Melhor Família, iniciativa do Correio da Manhã, que pretende envolver toda a comunidade escolar no debate sobre bullying nas escolas e a separação crescente entre famílias e a escola. A conferência, que se tem realizado apenas nas capitais do distrito, contou com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, Paulo Sargento, Comissário da Iniciativa Mais Escola Melhor Família, e Daniel Marques, Comissário da PSP e Comandante da Esquadra de Abrantes, entre outras individualidades. Na abertura da conferência, Manuel Jorge Valamatos começou por referir que as escolas e a família são essenciais no processo da aprendizagem dos jovens e da sua formação cívica e pessoal, preparando-os para viver em sociedade.
Inseparáveis e complementares, a escola e a família têm prestado um contributo essencial no processo de aprendizagem dos nossos jovens e na sua formação cívica e pessoal, preparando-os para viverem em sociedade. Nunca nos devemos esquecer que no mundo em constante mudança, são os valores transmitidos aos nossos jovens que vão permitir dar uma resposta aos grandes desafios que a humanidade enfrentará nas próximas décadas e que nos últimos anos já pudemos testemunhar, como por exemplo com a pandemia, com a guerra e obviamente com as questões da emergência climática. Num século em que por força de diversos fatores as comunidades escolares e as famílias têm-se vindo a afastar, é urgente repensarmos esta ligação. Por ser professor de formação e até de coração, tenho bem presente os desafios, mas sobretudo a oportunidade que a relação de grande proximidade entre a comunidade escolar e as famílias pode representar no futuro dos nossos jovens e do nosso futuro coletivo. Não podemos permitir que a problemática da violência num contexto escolar, a indisciplina, o bullying, ganhe um espaço no seio da nossa sociedade, sob a pena de estarmos hoje a perder o amanhã. É neste sentido que iniciativas como esta, que debatem e consciencializam as comunidades sobre esta problemática, são tão importantes, dando um grande contributo para a prevenção da violência no contexto escolar.
Daniel Marques, comissário da PSP, comandante da Esquadra de Abrantes, deu depois conta da intervenção levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública de Abrantes, junto das escolas do concelho, traduzida em dados que dão conta da atual situação.
Desde há muito que a PSP tem desempenhado um papel fundamental na garantia da segurança em contexto escolar, remontando aos anos 80, do século passado, portanto, com o início da afetação de polícias especiais especialmente afetos e acompanhando as dinâmicas dos estabelecimentos de ensino. Portanto, à data, o conhecido serviço denominado por Escola Segura. Atualmente, a PSP dispõe de cerca de 350 polícias nos centros urbanos de Portugal continental e das regiões autónomas, especificamente formados para concretizar o policiamento de proximidade em ambiente escolar, tendo sobre a sua responsabilidade a segurança de cerca de 3.100 escolas, mais de 900 mil alunos e 150 mil professores e assistentes operacionais. Em média, por ano, concretizamos 13.500 ações de sensibilização e prevenção criminal, abrangendo mais de 400 mil alunos dos diversos graus de ensino público e privado não universitário. Continuamos a considerar este trabalho de grande relevância, tendo permitido, entre outras vantagens, interagir quotidianamente, de forma direta e com grande frequência, junto da comunidade escolar, sinalizar e intervir precocemente em situações de violência doméstica, maus-tratos, mas também de bullying, entre outros.
Destaque ainda para a intervenção de Paulo Sargento, o comissário da iniciativa Mais Escola, Melhor Família. O comissário aproveitou o momento para abordar um conjunto de dados sobre a violência nas escolas e na família, com destaque para o relatório interno de segurança.
O relatório anual de segurança interna, RASI, que é um documento, como sabemos, publicado anualmente pelo Ministério da Administração Interna e que reflete, no fundo, as estatísticas relativas à segurança e criminalidade do nosso país. Dentro dos seus diversos capítulos, este relatório tem um especialmente dedicado à segurança escolar. A informação é constante, tem como fonte, sobretudo, o programa Escola Segura. Tomando como base de análise os últimos 5 relatórios anuais de segurança interna publicados, portanto, de 2016 a 2021, que refletem os anos letivos de 2016 a 2019-2020, sobre a segurança escolar, sobressai então o seguinte neste relatório. As ocorrências participadas têm vindo a diminuir. Boas notícias. Mas 53% têm natureza criminal. Já não tão boas notícias. Apenas 10 distritos, metade dos distritos, sensivelmente, portugueses, sobretudo os do litoral, manifestam 90% dessas ocorrências, sendo Lisboa, por si só, responsável por mais de 50%. Santarém, portanto, o distrito em que se insere aqui Abrantes, tem menos de metade das ocorrências de distritos com a mesma densidade populacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
Outubro é o mês para a realização da Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes. Esplanada 1 de maio no Centro Histórico da cidade, recebe o evento. António Feliciano.
Aproxima-se mais uma edição, a 20ª da Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes. Será de 21 a 23 de outubro, na Esplanada 1 de Maio, no Centro Histórico daquela cidade. A comemorar 20 anos de edições, o evento promete tornar Abrantes a capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa durante os 3 dias do certame. Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes e os outros pecados locais são os objetivos do município abrantino, que juntamente com a TAG realiza esta iniciativa, misturando uma mostra de doçaria nacional com licores, compotas, mel e doces de norte a sul do país, com as atividades culturais e desportivas para toda a família. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, mostrou-se esperançado no sucesso deste evento, ainda que admita alguns constrangimentos ao nível do estacionamento e da circulação rodoviária.
Estamos em vésperas da nossa 20ª Feira Nacional de Doçaria. Infelizmente ainda não temos uma estrutura capaz de acolher este evento sem ter que andar a interromper o trânsito no 1º de maio, bem como a montar tendas enormes. Vai, como é óbvio, pelo menos 8 dias antes e 8 dias depois vai criar alguns constrangimentos, sabemos disso, mas esta feira torna-se muito relevante para nós, para Abrantes, para a região. E obviamente desejamos que possamos ter ali muitos doceiros, muita gente que traga de fora os seus produtos do melhor que se faz no país, bem como consigamos promover aqui os nossos doces, sendo sempre a palha de Abrantes aqui a referência, mas depois as tigeladas e um conjunto de outros doces que são importantes e que fazem parte da nossa doçaria tradicional.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho das notícias com a nota do dia hoje com Adriana Silva.
No passado dia 10 de outubro, comemorou-se o Dia Internacional da Saúde Mental, que é tão importante para desempenharmos as tarefas do nosso dia-a-dia. É por isso que hoje venho falar aos ouvintes do estigma ou rótulo associado às doenças mentais, com o objetivo de o desmistificar. Então, como é que surge o estigma associado às doenças mentais? As pessoas com doença mental são frequentemente alvo de atitudes discriminatórias, decorrentes de ideias erradas, muito vincadas na nossa cultura e sociedade. É frequente pensar-se que são perigosas, violentas, imprevisíveis, incompetentes ou até mesmo responsáveis pela sua própria doença, o que não corresponde à verdade. Aliás, sabe-se que estão até em maior risco de serem sujeitas à violência por parte de outros ou de se magoarem a si próprias. E quais as consequências do estigma associado às perturbações mentais? Proporciona um ambiente de vergonha, medo e silêncio, com efeitos negativos em vários domínios da vida das pessoas, nomeadamente na saúde, trabalho, educação e na relação com os outros. Geralmente cria uma visão negativa, com consequente relutância em procurar ajuda médica ou abandonar o tratamento. Falta de compreensão por parte da família, amigos, colegas de trabalho. Desigualdades na escola, emprego, atividades sociais e de lazer. Bullying, violência física ou assédio. Isolamento pela sensação de que se é diferente ou por afastamento dos outros. Sabemos que o estigma dificulta a vida de pessoas que sofrem de doenças mentais. Então, por que não as olhamos da mesma forma como as que têm uma doença física? Devemos respeitar a doença mental como parte da diversidade humana, até porque uma em quatro pessoas poderá experienciar problemas de saúde mental ao longo da sua vida. Devemos reconhecer que ter uma doença mental não é sinónimo de ser doente mental. Ter uma doença mental é apenas uma das características da pessoa, pelo que não a define. Devemos procurar compreender a complexidade da saúde e da doença mental, recorrendo a fontes credíveis de informação. Vamos ganhar voz na luta contra o estigma.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.